what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.
Yar, har, fiddle-dee-dee. Being a pirate is a wretched thing. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate.
E aí, véias e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o TV de Tubo, podcast sobre TV das antigas que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo no sofá,
diretamente de São José de Seridó, Ítalo Xanca.
E eu sou o Eiji Tasaka, o véio.
Então abre o Real Player aí que hoje vamos falar sobre fansubers e pirataria.
Me dê sua força, velho! Ai!
Hora de morfar!
Cruze, cruze, cruze!
Thundercat!
TV de Tubo Podcast.
Fala aí, Di. Estamos aqui para um episódiozinho de debate do TV de Tubo, inclusive com a presença do Ítalo. Posso contar no, sei lá, no dedo da mão do Lula quantas vezes o Ítalo gravou TV de Tubo, né? Ele fugia muito do TV de Tubo.
Adoecia sempre.
Ítalo, seja bem-vindo mais uma vez.
Muito obrigado pelo convite, é um prazer colaborar com vocês aqui no TV de Tubo e aproveitar para convidar a galera que só ouve o Jogo Velho e começar a ouvir também o TV de Tubo, né? Sempre tem as coisas que a gente gosta da infância.
Mas ele já tá ouvindo, ele já é ouvinte.
Não, mas ele vai chegar aqui, Ed. Vou explicar por quê. Pessoal, tá saindo no feed de vocês, tanto no TV de Tubo quanto no Jogo Velho, 2 episódios. E não é no jeito que a gente às vezes faz, de fazer um episódio só e compartilhar nos 2 feeds, não. São episódios complementares, mas diferentes. Então, se você tá ouvindo esse TV de Tubo agora, beleza. Esse, cronologicamente, é o primeiro pra você entender o raciocínio completo certinho. Depois, acabando aqui, corre no Jogo Velho e ouve lá. Bom, Eide, esse episódio é sobre fansubers e pirataria. A gente não tá dizendo que um é o outro. Vamos tentar descobrir aqui no debate. Isso meio que veio por conta dessa polêmica recente aí do Crunchyroll, que tá fechando vários sites aí de fansubers, de download de anime e tal. E alegando que é pirataria, né? Então, também tem um pouco a ver com o episódio de emuladores que a gente fez há um tempo atrás, que o pessoal adorou, inclusive, no debate que a gente fez, que deixou a gente com vontade de falar mais de pirataria. O assunto surgiu lá. Então acabamos fazendo esse episódio duplo aí. Vamos falar aqui dos fansubs da pirataria nos animes, nas séries e audiovisual, né? Depois a gente parte lá pra falar de pirataria nos games e tal. E eu acho muito bacana que vocês realmente ouçam os dois, porque a gente tá gravando sequencialmente, então o raciocínio é o mesmo. É quase que um episódio dividido em dois, né?
Exatamente.
Bom, Eide, simplificado direto ao ponto, o que é um fansuber?
Fansuber, cara, é o que acontece, o anime é feito no Japão, e a gente não é falante da língua japonesa. Então O fansuber faz aquele trabalho amador, cheio de paixão, de pegar o desenho japonês e legendar pra que a gente consiga assistir. Até porque nem todos esses animes, se a gente vai falar da parte histórica e tal, eram trazidos pra cá oficialmente. E se não fosse O trabalho do fansuber, a cena de anime no Brasil seria bem menor do que ela é hoje em dia, né?
Exatamente, o lance do fansuber não é só a adaptação à localização, não. É trazer também, né? Porque, bom, ele surgiu ali pré-internet, então, mas pré-internet popular, né? Que todo mundo tinha, nos eventos já comprava VHS de animes, às vezes, alguns nem traduzidos, mas já tinha fansuber fazendo também. Mas o auge mesmo foi ali nos downloads, né? Então isso facilitou muito, como você disse, pegar e criar um mercado, que hoje em dia Crunchyroll tá se aproveitando bastante para fazer dinheiro nesse mercado aqui no Brasil e diria no mundo inteiro, né?
Mas no começo nem tinha essa palavra mercado, porque quando você fala mercado, você envolve dinheiro.
Não.
E esses caras começaram sem pensar em dinheiro, era só paixão mesmo.
É paixão. Hoje você vê, e isso vai ser um lance que vai entrar no debate pra caramba, você vê que você vai num site lá pra assistir um anime lá, seja por streaming não oficial, né, do fansuber ou baixando, o que tem de aba aberta, não sei se o Ítalo aí já teve essa experiência, pra clicar aquele xizinho minúsculo, um pixel que você vai, erra o x e abre o anúncio.
Ou então eles colocam ferramenta de mineração de Bitcoin no fundo.
Isso, eu descobri isso hoje, cara, vendo os youtubers falando desse assunto, eu não sabia disso, cara. Fica minerando no teu CPU, né? Olha que doideira. Eu acho, inclusive se você erra o xizinho vermelho, tu clica lá, cai num site pornô russo, alemão, sei lá.
Já caiu num site desse na frente da tua mãe?
Cara, eu já caí num site desse no trabalho, cara.
Sério?
Vezes, ó, que não me ouçam lá do trabalho, mas às vezes, tipo assim, eu vou baixar. Pô, quero voltar assistindo um anime. Ó, já tô assumindo que eu sou um pirateiro aqui.
Pô, mas tu assiste anime no trabalho?
Não, não. Mas às vezes, voltando no trem, viagem longa, Rio de Janeiro, vocês sabem, eu baixo aquele episódio novo, sei lá, de Sente Achou, que saiu no dia. Inclusive saiu aí semana, eu não vi ainda. E aí você baixa lá, só que na hora do download, eu clico lá no xizinho e levanto pra pegar uma água. Quando eu volto, tá um rentaizão maluco aberto lá. E quem tá perto de mim viu, e isso aí.
Oi,
né,
Italo,
cara? Fazer o quê?
Você acha que essa história dele é verídica ou você acha que ele queria entrar no rentaizão direto e tá metendo esse caô pra gente?
Isso aí é pura farsa, meu amigo. Ele entrou no rentaizão lá pra baixar, esqueceu, nem lembrou que tinha gente perto dele.
Eu também acho. Eu também. É a tua cara. É a tua cara, cara.
Olha, ele só negou no trabalho, viu?
É, pode crer.
Eu sou da época que eu baixava. O Wade, já conversei com ele, era rato de evento mesmo, né, Wade? De comprar VHS e anime. Nem VCD era ainda, né? Era VHS mesmo.
Eu já contei
mesmo
essa história. A gente se encontrava no Museu do Catete, no Rio de Janeiro, e fazia exibição em fita VHS ainda.
Uhum.
Boa parte dos animes que passavam não tinha nem legenda. A gente vinha em japonês mesmo sem entender nada.
Eu sou já de uma fase do fansuber também bem, bem antiga, Ed. Você deve lembrar disso aí. Que eu usava o Mirk, cara, pra baixar. Pegava
Caraca,
os canais
certeza.
Lá. Pegava os canais lá dos fansubers, botava lá os códigos e me sentia um hacker, né? Um programador.
Era a época que baixava... Eu fazia isso pra pegar Cavaleiros do Zodíaco e Saga de Hades. É nesse período, né?
É, exatamente. Primeiro anime que eu assisti baixando do Mirk foi Fly. Eu tava tipo, caramba, quero relembrar Fly. Baixei lá, gostei, depois eu vi Cavaleiros do Zodíaco, um monte de coisa. Até que começou aquele site de project da vida, né? Naruto Project, One Piece Blah Project, não sei o que lá. E eu baixava muito RM, que era uma extensão bem, bem sem vergonha lá, um formatinho bem leve. Mas que, putz, cara, baixava bem mais rápido naquela internet horrorosa que a gente usava o... Como é que era? Super Download era site, não era... Qual era? Era
Get
aquele
right.
programinha. Get Right, poder continuar.
Mas tem uma história longa aí até chegar no Project, hein? Eu lembro que eu baixava lá do Onda, o melhor dos animes.
É verdade.
Foi bom a gente começar dessa forma, porque a gente já começou admitindo que a gente é pirateiro.
Sim.
Né? Que a gente tem um passado com pirataria. Independente de ter hoje em dia ou não, ninguém tá livre e todo mundo meteu o pé na lama, né? Acho que é uma
Exatamente.
Boa forma de começar.
O Ítalo, você teve experiências aí na sua vida, seja no passado ou hoje, com download de séries? Não precisa ser anime não, porque a gente já falou também, tem séries e filmes que também entraram nessa onda, de forma ilegal.
Eu tô ouvindo a história de vocês e pensando aqui, cada um de nós teve uma história diferente, começou de uma forma diferente. O Wade começou com os VHS, né? Assistindo direto do VHS, uhum. Caiu baixando, e a minha história com baixar animes é um pouco diferente. Internet suficiente para baixar episódios aqui demorou anos. Então a minha primeira experiência com os fansubers era a gente comprar VCD dos episódios na internet.
Ah, você já é a segunda fase do Age, da fase do Age, né?
Não, a internet não suportava baixar, então o que a gente fazia? Juntava os amigos e comprava uns VCDs dos Cavaleiros do Zodíaco, Saga de Hades. R$7 cada uhum. VCD com 6, 7 episódios. E eu não sei
Mas
se você lembra...
Mas vendia na tua cidade ou era de fora?
A gente comprava... Era alguém que vendia no Mercado Livre, eu acho, alguma coisa do tipo. Ah, não,
Caramba.
Era comunidade no Orkut.
Mas, ó, o Ítalo já tá revelando uma safadeza antiga, porque eu e Eide comentamos aqui, por exemplo, o Eide ia pra exibições nos eventos bem, bem antigos. Por exemplo, Tokusatsu era uma coisa que o pessoal via, que, assim, só pra explicar por quê, pra galera que é mais jovem e curte o nosso podcast. A gente tinha, anos 60, início lá dos animes no Brasil, junto com o início da TV, né? Então você tinha Speed Racer, coisas do tipo, que o pessoal nem sabia que era anime. Aí anos 80 tinha umas coisas esporádicas, 90, boom do Cavaleiro do Zodíaco, a gente tinha o que tinha pra ver, Manchete, SBT e tal. Anos 2000, cara, a gente teve esse fenômeno dos eventos, e os caras iam lá, eles traziam nas locadoras da Liberdade e tal, e exibiam as séries pra o pessoal ver. Então o Age ia lá pra assistir, muitas vezes lá, né, Age, no evento.
É, a gente não pagava nem a entrada, cara, a gente se juntava, era uma galera que se juntava e usava um espaço público.
Era uma coisa mesmo
de...
Não era visando lucro nenhum a parada,
não.
Era de compartilhamento de comunidade
era de
mesmo.
Disseminação, na verdade, mesmo.
Pois é, e no meu caso também, o download era gratuito, e pelo Mirk você não tinha anúncio nenhum, entendeu? Você ficava lá, o episódio saía no Japão, os caras lá, não sei como eles conseguiam o episódio, não sei como funcionou muito bem, eles traduziam um trabalho, pô, maneiríssimo, né, os caras traduziam do japonês, e era uma tradução bacana, porque ela tinha até asteriscozinhos com explicações, coisas que às vezes as traduções oficiais...
Traziam notas, né?
Notinha de rodapé, né, e tal. Então, assim, cara, era uma coisa mesmo de comunidade pra disseminar a cultura, de paixão. O Ítalo comprava, tinha safado lucrando
já,
na parada
a minha
já,
fase
na
era
fase
começo.
Do Ítalo. Vendendo VCD.
Cara, mas depende, sabe por quê? Teve uma época que eu também comprei. O que acontece? A minha internet ela não era tão boa nessa época. Era banda larga, acho que 300 ou 150k, então também não era tão fácil de baixar em quantidade. Eu comprava de um amigo meu, mas ele me cobrava só o valor da mídia e, sei lá, uns R$2 a mais, assim, que era o que ele gastava pra me entregar e tal, coisa assim. Ainda era naquela coisa do precinho camarada. Uhum,
mas era...
Não tô dizendo que seja uma prática correta.
Era amigo fazendo e vendendo, não era uma comunidade.
O cara não queria viver disso, entendeu? É. Era mais pelo conteúdo mesmo.
Ah, mas você imagina aí que o tal frete aqui pro Rio Grande do Norte, o cara, você tava tirando só o da produção.
É verdade, coitado, maluco. Tô com pena do pirateiro do que vendeu pro isso.
Eu lembro até hoje qual foi o primeiro episódio que eu assisti desses VCDs que eu comprei. Eu não sei se vocês alcançaram, mas era o primeiro episódio da saga de Hades, dublado por uma galera daqui, totalmente aleatória.
Ah, isso é o fandub, que o Cavaleiro Zodíaco, a saga de Hades, foi acho que o que mais usou do fandub, porque a gente sentia falta de dublagem. Então tinha os caras com as vozes parecidas e dublava e tal. Mas não foi tão popular quanto o fansuber, né?
Não.
Até porque o trabalho é muito maior, né?
Maior, é. E o fansuber, como a gente falou, tinha nota de rodapé, trazia mais informações. Cara, eu fui descobrir que era Chan, San, essas paradinhas, tá ligado? O significado disso com a nota de rodapé de anime, cara. Sabe? É impressionante.
Então, beleza. A gente já levantou a bola e já explicou a importância do fansub.
Então, criou um mercado, né, Ed? A partir daí, os canais começaram a trazer anime pra caramba.
Sim,
a TV,
certeza.
Fox Kids... Os eventos, exatamente. Começou a sair oficialmente home video vários animes aqui no Brasil, Cavaleiros do Zodíaco até hoje. Então criou-se um mercado, mas ainda não entrava tudo. Eu lembro que Death Note era uma explosão e demorou muito a chegar oficialmente no Brasil. A gente já tinha cansado de ver. Mas hoje, com Crunchyroll, com a Netflix que tem anime pra caramba e outros serviços aí, a gente tem bastante anime chegando oficialmente no Brasil. Ainda é correto defender o ato de fazer, de traduzir e tudo mais o anime? O que vocês acham? Vocês ainda baixam o anime e acham que estão fazendo algo correto?
Cara, vamos lá. Primeiro, que eu dei uma pesquisada boa nessa questão e no que a comunidade fala pra tentar embasar melhor esse episódio. E o pessoal que eu vejo é que o pessoal se dói não por pagar a Crunchyroll, mas pelo ato de ela meio que trair o movimento, exatamente. Porque se não fosse o trabalho desses caras lá atrás, não existiria essa cena de anime pra ter público pra pagar um Crunchyroll hoje em dia. Eu entendo o lado dos caras, porque eles pagam licença de tudo. E enquanto eles estão pagando pra transmitir um anime, tem um fansub que tá pegando o episódio do cara e tá transmitindo simultaneamente, gerando concorrência. Só que esses sites, eles também focam naqueles animes que não são tão comerciais, sabe? Pro Crunchyroll. Ou que é coisa muito antiga. E que ele saindo do ar não tá disponível em lugar nenhum legal.
Sabe o que rolou? Eu baixo atualmente, assisto anime num aplicativo tipo um de streamingzinho. Tipo Popcorn Time, só que do celular e tal. Eu vejo anime ali. Tava vendo o Saint Ashou ali. Só que o Saint Ashou tá no Crunchyroll oficialmente. E quando rolou esse lance, esse site tirou do ar, talvez por proteção ali, esse aplicativo, só os animes que eu favorito, fui ver, meus favoritos estava só com um anime e outro. Ele só tirou do ar os animes que o Crunchyroll estava disponibilizando. Só que o Crunchyroll não fez só isso, né, com os sites, ele tirou o site do ar, não foi isso? Não foi só. Isso aí...
Sim, tirou tudo.
O aplicativo tentou se precaver de alguma forma, já voltou, já tá rolando tudo de novo. Mas o Crunchyroll tirou o site do ar, que foi parecido com o que a Nintendo fez um tempo atrás com o site de emulação, né?
Então, mas é o mesmo argumento, inclusive. Porque eu entendo se a Crunchyroll quiser tirar do ar o site que tá transmitindo Boruto, Seven Deadly Sins, esses animes que estão rolando agora no momento, que estão bombando muito. O que me espanta é tirar do ar um site que transmite, por exemplo, Fly.
Com a dublagem original, nossa.
Exato, com dublagem brasileira, que não tá no ar mais.
Preservação, né, cara? Pode crer.
É o mesmo ponto do podcast emulador.
É verdade.
Exatamente, é o mesmo ponto. Eu defendo o mesmíssimo ponto.
Mas é complicada a lógica do cara tirar somente um conteúdo ou outro, ter aquela fiscalização. Não vai funcionar tão bem, né, cara? É um assunto muito complicado.
Ah, mesmo. Mais ou menos. Mas sabe o que eu acho? Eu penso da seguinte forma. Você sabe mais ou menos como foi a história da SEGA com o pessoal que fazia home hack de Sonic? A SEGA trouxe os caras pra perto dela, tanto é que o Chris Whitehead lá, que fez o Sonic Mania, era um cara da cena de home hack.
Sim.
É muito mais trabalhoso, é muito mais difícil, mas você vê como o resultado, ele é muito positivo, porque você junta a cena pro teu lado, você traz o cara pro teu lado da batalha em vez de gerar um inimigo. A Nintendo é o lado oposto disso. Em vez dela agregar valor, por exemplo, você lembra daquele hack de Metroid que teve um ano antes de lançarem o remake do Metroid 2?
Uhum.
Que o cara fez um baita de um trabalho maravilhoso. E eles foram lá e simplesmente fez, ah, maneiro esse trabalho aí, pum, tira do ar. E o pessoal ficou possesso, porque, cara, não tinha Metroid 2, tudo bem, ah, eles tinham um projeto, eles iam fazer. Mas até então a gente não tinha essa informação. Então a Nintendo, ela não joga a favor do jogador, ela joga só a favor de si. Ah, ela tá no direito dela? Tudo bem, ela tá no direito dela. Mas você acaba perdendo o contato com o público nesse meio termo. E eu acho que a Crunchyroll tá fazendo exatamente isso. Ela tá no direito dela de tirar o site do ar, mas ela gera mais indignação do que resposta positiva. Não é como se o pessoal falar, ah, não tem mais onde assistir. Puxa, vou ter que assinar a Crunchyroll. Não, você vê o cara puto e o que o pessoal fez? Pegou o episódio do anime e subiu no site de pornografia.
É. Que doideira isso,
né? Olha que coisa bizarra.
Cara, isso é uma parada que a gente conversou também no episódio de emulação. E é bem interessante, Ed. A gente conversou lá que se a gente tiver o serviço disponível... tipo, hoje em dia, Ed, você baixa mais ou você assiste mais streaming legalizado? Eu baixo muito pouco.
Eu assisto bastante streaming legalizado. Por exemplo, Dragon Ball Super e tudo mais. Eu assistia. Só que... assim como eu sou pro jogo velho, eu também gosto muito de anime antigo.
Sim, sim.
Então, não tem jeito. Tem coisa que só tá no fansub. Não chega nem o cheiro na internet. No Crunchyroll, perdão. Aí não tem jeito.
Cara, eu, por exemplo, só não uso Crunchyroll oficialmente. Só não pago Crunchyroll, nem a versão grátis. Por um simples motivo, cara. Ela não me dá a opção de assistir offline como a Netflix dá. E o Spotify, por exemplo. De você baixar... pra ficar dentro do aplicativo e assistir. A gente sabe que a gente tem uma internet ruim no Brasil. Que se eu ficar em pé no trem, usando o meu 4G pra assistir o anime, vai embora meu pacote de dados todo. Então assim, cara, na verdade, se você parar pra pensar...
O serviço ainda não é perfeito,
não é perfeito, né? Exatamente.
E ele não tá disponível nativo em um monte de plataformas, sabia?
Sim.
No Play 4 eu sei que ele tá, mas é horroroso, porque eu já tentei usar várias vezes e tomei pau em todas. Em Smart TV, eu não sei se tá em muitas, mas pelo menos a que eu tenho aqui não tem.
É, eu nunca vi nenhuma, já mexi em algumas aí, nunca vi. Se o cara não bota um Chromecast ali ou algum negocinho de Android maluco ali na TV, não vai ter, cara.
Nativo não tem.
Netflix é tão nativa nas Smart TVs, Ed, que ela vem com o botão Netflix. As Smart TVs...
Exato.
Não, tem, não precisa nem abrir o botãozinho da Smart TV, tem o botão
então,
da Netflix.
O serviço ainda não é bom o suficiente, porque se ele fosse muito bom... Tem os memes que o pessoal fala assim que a geração de hoje em dia não sabe mais nem usar torrent. E cara, é verdade. A molecada não sabe usar torrent porque ela não precisa. É mais cômodo pagar 20 prata no Netflix e assistir ali num botão.
Ou usa sem saber que tá usando. Vê um Popcorn Time que é um streaming via torrent. Mas não sabe aquele
Exatamente.
Esquema de se dar e tudo mais.
Mas ele não teve que fazer, entendeu?
É.
Ele tá pronto pra ele o negócio. Uhum. Ele pegou a solução e envelopou. Que é a mesma coisa que a gente comentou lá no outro episódio. Que o iTunes fez com a música, né?
Exatamente.
Em vez de ficar usando Kazaa e afins, você vai lá, paga a graninha e ouve tua música, é muito mais fácil, beleza. Só que o Crunchyroll não entrega essa solução e essa facilidade. No momento que ela fizer isso, eu não tenho dúvida de que o pessoal vai migrar. O problema é que ela ainda não tá nesse ponto.
Uma coisa que o pessoal tá falando muito também, Ed, é que a tradução do Crunchyroll não é tão boa quanto a dos fansubers. Isso aí é um ponto a se pensar.
Ah... É e não é, né, cara? Porque quando você quer assistir e você tá muito assim na ura, se tiver em espanhol, você assiste e você não entende espanhol 100%. Eu tô mentindo, já aconteceu com você,
mas
imagino.
Cara, é aquele lance que a gente fala também da Nintendo, que ela fez também no passado.
Não, eu entendo.
Por que
eu
não
entendo.
Melhorar o serviço? Por que tirar do ar o que tem, tá ligado? Ah, eu vou vencer como? De forma agressiva, tirando do ar e não melhorando, sabe?
Assim, não, eu entendo. Eu só não acho que isso é um ponto determinante.
Uhum.
Pra mim, o único ponto que me impede de assistir tudo no Crunchyroll é porque aquilo que eu assisto não tá lá.
Uhum.
Agora, o que tá lá, eu não acho correto assistir de outra forma, embora às vezes eu assista, não tenho. Mas assim, por questão de falta de acessibilidade. Eu quero assistir o Dragon Ball Super no momento que ele sai, porque, cara, eu tomei tanto spoiler de Dragon Ball.
Pois é. Game of Thrones,
spoiler...
cara. Game of Thrones é isso. A galera não espera passar na HBO.
Você, por causa do spoiler.
Exatamente.
Né?
Eu não sei nem se a HBO tá passando simultâneo. O Walking Dead chegou a rolar dessa forma, exatamente pra evitar esse tipo de coisa. Mas eu imagino que seja bem complicado também a logística do negócio. De ter que dublar tempo, de passar e tudo mais. Mas, cara, e os canais hoje em dia meio que passam tudo dublado.
Vou levantar uma bola aqui que eu acho que você manja mais do que eu. Eu ouvi dizer que o anime do Saint Seiya Lost Canvas foi cancelado porque ele não tinha audiência nos métodos legais, apesar do pessoal baixar que nem louco. E é um anime que tá incompleto até hoje. Você já ouviu falar de um lance desse?
É, mas isso aí, cara, é uma realidade muito grande agora com os animes. A queda... O Lost Canvas, ele era muito caro de produzir. É, acho que a TMS, se não me engano, que fazia, não era a Toei. E era muito, porque ele era muito bem feito, por isso que era muito elogiado. É, a animação é incrível e a audiência era lá embaixo. O Saint Ashou tá sendo muito criticado, que ele tá passando correndo de coisas do mangá, ele tá com a animação, um traço bonito, mas uma animação zoada. Mas, cara, a audiência não paga mais o capricho, entendeu? Então, ou o negócio é feito nas coxas, ou ele acaba, é cancelado. Isso tá um fenômeno mundial, cara. Muito doido isso.
Ah, igual o começo do Dragon Ball Super, né?
Exatamente,
o Dragon Ball. O pessoal meteu o pau na qualidade da animação e tudo mais, depois ele foi obrigado a se refazer, né?
Pois é, talvez até visando, porque eles visam depois o mercado home video, né? Do Blu-ray, então eles fazem aquela segunda versão remasterizada lá.
Não, mas é igual o mangá também tem esse mesmo esquema, quando ele vai pro encadernado, geralmente tem correção e tudo mais. Mas assim, eu acho que a gente tá muito focado em anime e mangá, porque é uma coisa que é muito a nossa realidade.
Eu tô trazendo agora...
Mas vou falar assim, cinema, você compra filme pirata enquanto ele tá em cartaz, por exemplo?
Então...
Ou em geral?
Eu só baixo filme em uma ocasião atualmente. A Marvel, ela lança Capitã Marvel esse mês, e mês que vem é Vingadores. E precisa você ver Capitã Marvel pra entender Vingadores, legal. E a gente que é fã, verme, quer ver. Às vezes eu tô sem grana, não consigo ir no cinema ver. Então eu tenho que correr pra baixar pra poder ver a tempo. Porque saiu do cinema, não chegou no home video ainda. E eu preciso ver pra entender o outro. Então é só nessa hora que eu pirateio o filme. Porque pra mim filme já... Cara, não tem aquela urgência da série, né? Você pode esperar um pouquinho mais pra chegar com qualidade num serviço bacana pra você ver. A série já é aquele lance, perdeu um episódio, putz, cara, você vai se atrasar com a série inteira.
Filme pirata foi uma parada que eu nunca tolerei, assim. Isso aí, eu sempre tive uma resistência muito grande. Comprar, ah, não, esse aqui tá com... Ah, não, eu vou pegar esse aqui. Esse aqui é CanVideo e o vídeo tá nota 9, o áudio tá nota 7. Sério,
eu nunca entendi.
Você vai lá pagar 10 pratas no cara.
Aí você...
E você vê a pessoa passando na frente. Isso eu acho sacanagem.
Mas, Ed, vamos pensar numa outra coisa também? Tem uma galera que... Porque, assim, o mercado, o capitalismo, tem a sua crueldade de fato de ser... Não tem dinheiro pra comprar, não é pra ver, não é pra consumir. Correto? O pensamento é esse?
Sim.
Mas o pessoal quer ter acesso à cultura. E tem gente no Brasil, principalmente, que não consegue ter acesso à cultura. Não consegue pagar a Netflix. E aí essa galera pirateia. Não tô dizendo que tá certo, mas é um ponto a se pensar também. Tem uma galera...
Cara, que a pirataria não, mais ou menos, Kai. Mais ou menos. Tem um ponto aí... que é a malandragem do brasileiro, que nesse caso eu não condeno totalmente, que é o pessoal rachar a assinatura. Né? Você bota lá, você pode assistir em duas telas simultaneamente e tal, então você vai lá e paga 20 e poucos reais e divide em dois. Aí você vai dizer pra mim que não dá pra pagar? Ah, cai, 10 reais dá pra pagar, 10, 15 reais você vai dizer que não dá pra pagar.
A gente volta pra aquele debate, Ed, que você... eu tenho uma visão um pouco mais... como é que eu vou dizer...
Liberal.
É, talvez. Eu nem gosto de dizer que sou liberal, tá? Libertário, talvez, não sei.
Não, mas não foi no sentido...
Mas mais passional, talvez, mais sentimental. Porque eu fico pensando realmente naquele moleque da favela pobre que não tem dinheiro pra comer direito e não tem acesso à cultura, sabe?
Então, mas aí são dois pontos. Por exemplo, eu era da favela, do morro, né? E a gente, por um tempo, botou Gatunet. Mas a gente botou Gatunet porque não tinha meio oficial e a gente queria assistir.
Eu e você
não
nunca
tinha,
fomos...
Não tinha, por N motivos que não chegava.
Eu e você sempre moramos, mas nunca fomos da galera que passava necessidade, né? A gente pode ter tido momentos, mas no geral a gente não foi esse tipo de pessoa.
Mas tinha limitação física. Você sabe como é. Tem lugar que não chega.
Sim.
Não chega de jeito nenhum. Do momento que eles deram uma opção oficial, que no nosso caso foi pegar... Ah, tipo, o cabo não chega, mas o satélite chega. A gente foi lá e colocou, que na época foi quando a gente botou a DirecTV, que eu assisti Locomotion e tudo mais. Já era uma via oficial, a gente
deve
não precisava
mais
usar o
Ítalo,
método legal.
Né? Que o Ítalo não é favela, mas é interior, né, Ítalo? Tem uma dificuldade também, né?
Dificilmente eu pirateio alguma coisa desse tipo, porque os serviços são acessíveis, o preço é acessível. Agora, por exemplo, filme. Filme não tem como. O cinema mais próximo de mim tá a 350 quilômetros. Então, no ano, eu tenho que escolher alguns filmes para assistir. E os que eu não consigo ir até o cinema para assistir, eu tenho que baixar se eu quiser assistir. Não tem um serviço que disponibilize o filme lançamento para mim também.
Mas, não entendi o ponto do Ítalo. Se não tem cinema, ele só tem que ver quase mais de seis meses depois. Por isso que eu falei que seria legal ter o Ítalo aqui. O Ítalo é o ponto... da necessidade de piratear, porque, tipo, se não for assim, não tem como assistir.
É, quando eu falei...
Aí, beleza, é exceção, eu acho.
Quando eu falei que eu entendia, em momento algum, eu deixo de achar que pirataria é crime, é errado e que atrapalha o mercado. Não deixo de achar. Só que eu fico pensando, caramba, cara, eu não vou culpar o cara, tá ligado? É muito complexo o assunto, é só não consigo...
É que quando a gente fala só no lance do videogame, por exemplo, e aí eu entendo que o cara faz porque quer, não por necessidade. Aí, beleza. E a gente tem muito essa cabeça também de quem vive na capital. Você tá aí no Rio de Janeiro, tá em São Paulo, é que tudo chega muito rápido.
Sim.
Mas o ponto dele é diferente do nosso. Só que o jogo, eu acho assim, você pode esperar um pouco mais, ou você pode importar isso. O filme não tem um método oficial pra importar, porque tem que esperar, tem um delay muito grande entre o cinema e a televisão. Se bem que você tem net aí, Ítalo? Na tua cidade tem net?
Net e TV a cabo?
Alguma TV por assinatura? É, alguma TV a cabo.
Não, a que chega aqui é a Sky.
Então, mas a Sky tem um serviço que você tem o filme lá on demand, que é um pouquinho depois do cinema, não é tão depois. Então, já mata o ponto da pirataria. Porque a NET... Eu vou falar a marca, dane-se. A NET tem o Now, e o filme entra no Now geralmente um mês e pouco, assim, depois que ele sai de cartaz. E aí eu acho ok esperar, não justifica a pirataria. Eu acho que eu não vou morrer por causa de 30 dias, eu nasci de 9 meses, entendeu? Agora, se fosse pra esperar até ele sair em home video, aí beleza, já acho que é tempo demais, porque a internet é uma coisa muito rápida. O filme dos Vingadores, o último, estreou no cinema e no dia seguinte tinha um monte de meme de poeira, cara, e eu já meio que você começa a pensar sobre aquilo. Eu postei já desses uma imagem na última Liga Pokémon, eu tava acompanhando, assim, e o pessoal não tem mais assistido muito anime do Pokémon, né? Então eu falei, beleza, eu tô imune a spoiler, fiquei assistindo sozinho na miúda. Um belo dia, o episódio final saiu no Japão e eu fui trabalhar. Eu falei, beleza, cheguei em casa à noite, eu assisto. Cheguei no trabalho e falei, vou dar uma olhada no UOL só pra ver se tem alguma notícia. Abro o UOL e a notícia de destaque, assim, mas bem grande, é: Ash perde mais uma liga Pokémon.
Eu vi tu compartilhando isso.
Cara, eu falei, mano, eu tomei um spoiler e eu não esperava.
Mas tu não esperava, sabe, que o Ash perdesse a liga, não?
Não, dessa vez eu juro que não, cara. Entendi. Porque ele chegou na final e ele tava com um time bom. E ainda que ele perdesse, cara, eu não quero que você me conte isso. Eu quero descobrir assistindo e ter aquela tensão. Caraca, acho que vai. Putz,
não foi. Spoiler é um assunto que rende o episódio só. E eu já desisti da guerra contra spoiler, cara. Eu já fui um guerreiro bem coisa, mas é impossível isso.
Mas tem coisa que eu não ligo. Por exemplo, não vou dar exemplo porque eu vou dar spoiler. Mas tem coisas que eu não ligo. Só que tem o spoiler que é tipo, você conta um elemento da trama. E tem um spoiler que você dá tudo pro cara e você tira o sentido do cara assistir, porque ele não tem a surpresa. É tipo, sei lá, tem jogos que são assim hoje em dia. Undertale é um deles. Eu tomei um spoiler de Undertale que me deixou sem vontade de jogar o jogo por muito tempo. Porque matou toda
a
experiência
do negócio
com aquilo.
É voltada pra surpresa, né? O como foi Lost e como é o Game of Thrones, Walking Dead. E levantou um ponto interessante, Ed. Uma coisa que estimula pra mim, talvez, a pirataria fora do mercado norte-americano, por exemplo, falando agora de séries, o cara faz aquele negócio lá, aquele Walking Dead, aquele Game of Thrones, como se fosse a novela daqui. Lembra quem matou o Odette Roitman? Só que a gente pode ligar na Globo e ver junto todo mundo, ninguém quer perder porque vai tomar o spoiler no dia seguinte no colégio, no trabalho. Só que, e lá eles podem fazer isso, botam no canal lá e assistem. Mesmo que seja a cabo, eles têm um acesso muito mais fácil a isso. Aqui, no resto do mundo, existe um atraso. Eu sinto que os canais, as produtoras e afins estão se esforçando pra que tudo seja sempre simultâneo. Mas nem tudo rola. Tipo, Walking Dead tava passando assim, Game of Thrones tava passando assim. Mas Flash e Arrow não. E são séries também que tem o seu...
É porque é caro pra burro, sim, cara. Porque você faz um negócio, tem que traduzir em vários idiomas e passar ao mesmo tempo.
Aí o cara vê a opção de ver junto ou pelo menos minutos depois do mercado norte-americano, entendeu? E não tomar o spoiler, assistir, entendeu? É uma coisa que... Não tô dizendo que é certo, mas... Pô, é mais um fator aí que estimula o download, a pirataria, cara. O fansuber, né?
Essa urgência do spoiler, de... Ah, todo mundo tem que saber logo o que aconteceu. Você não acha que contribui muito pra pirataria, não? Que é aquele cara que não consegue acompanhar na hora, ele vai correr e tentar encontrar a única maneira que ele tem pra acessar na mesma hora.
É porque o roteirista tá pensando no mercado no norte-americano, né? No cara que, eu repito, que matou o Dwight Rotman. O cara que vai ligar lá na hora, todas as TVs no mesmo horário no canal pra ver juntos. E quem perdeu vai tomar spoiler no trabalho no dia seguinte, azar o dele. Mas o resto do mundo talvez não tenha essa oportunidade. Mas ele quer ter. Ele não quer perder aquela experiência. Afinal de contas, o que prende a série é exatamente aquela narrativa. Aí o cara dá o jeito dele. É complicado. Aí você vai só proibir, você vai só tirar do negócio. Aí vai e frustrar o teu público, porque o cara, pô, você me dá a vontade de ver desse jeito e você não me possibilita. É um lance muito doido, cara.
Mas então, amarra aí. Com tudo isso que a gente fez e que a gente praticamente defendeu a prática da pirataria, porque a gente justificou, né? A gente passou o episódio inteiro justificando. Uhum. Qual que é o seu ponto de vista? Você acha que é justificável ter? Ou a gente deveria criar métodos para barrar esse tipo de pirataria? Tipo o fansuber e ser a favor do Crunchyroll? Você tá de que lado,
então,
assim,
nessa questão? Deixa eu tentar explicar. Eu tô formando opinião ainda. E eu acho que todo mundo deveria estar meio que assim. Porque todo mundo que defende um lado com todo afinco tá errando em algum momento ali. Porque é complexo e ponto. Eu acho que o método foi errado. Por exemplo, eu acho que... A gente deu o exemplo da Netflix também quando falamos de emulador. Olha que doideira, falamos de Netflix lá e Spotify. Eles dão um serviço tão bem feito. Eles produzem o seu próprio conteúdo. Eles dão uma plataforma acessível, barata, de qualidade. Eles me fazem não querer piratear, entendeu? Tudo bem, tem coisas que não estão lá, mas eles me fazem não querer. A Crunchyroll não me entrega a mesma qualidade de serviço e ela vai de forma mais agressiva. Ela só quer tirar a concorrência ali, de certa forma, ilegal, né? Quer dizer, de certa forma não, ilegal.
É Nintendo.
Que nem a Nintendo. Isso eu acho não errado, mas burro. Porque você tá chateando o teu público. A Netflix é inteligente.
Exatamente,
a Netflix
eu falei,
é a cega.
Eu já falei essa parte, mas é a Nintendo.
Exatamente. Então a gente voltou. Esse episódio aqui, galera, é o mesmo episódio do Emuladores com outra skin, tá, galera? O debate é parecido.
Porra, brincadeira. Não entrega,
brincadeira.
Não entrega.
Mas concorda comigo,
não, não é que o debate seja parecido. O lance é que a gente tem uma opinião coerente. Então a gente não vai falar uma coisa no emulador e falar outra pra outra mídia.
É, exatamente.
Tanto que o meu ponto é exatamente o mesmo. Eu entendo, pro lance da preservação histórica, inclusive incentivo. Uhum. Mas pra aquilo que tá... Que alguém tá ganhando dinheiro com aquilo no momento, eu acho errado.
Sim.
Então o cara que quer assistir o... Sei lá, fala uma série do momento aí. Eu realmente não sou um cara muito de série.
Ah, certo.
O cara que assistiu Game of Thrones agora, que tá passando na TV, que vai estrear a nova temporada.
Uhum.
E o cara queria piratear isso... Eu não acho correto. Agora, pro cara que assistir, sei lá, The Nanny, cara, que não tá passando em lugar nenhum, entendeu? E é preservação histórica. Aí, beleza. Só que eu acho que na TV tem um quociente diferente, porque parece que direito autoral não inspira, e porque o cara pode passar de novo a qualquer momento, uhum. Que é diferente do jogo, que depende muito de um hardware. E se esse hardware deixa de funcionar, já era. Mês passado saiu do ar a loja do Wii, né? E, cara, imagina quanto de jogo não foi perdido ali no limbo. Já era.
Verdade.
Acabou. Entendeu? Acho que a série de TV não tem muito isso. A menos que pegue fogo no lugar onde está armazenado e tal. Igual já aconteceu várias vezes.
A gente
aí
gravava
já era. Arquivo
em VHS.
Histórico.
Hoje em dia, se você faz uma cópia de um Blu-ray, você tá pirateando. Tá entendendo? Então você não pode nem ter seu backup no raciocínio.
Não, não pode. Mas isso, quando você compra, você só é dono daquela...
Exatamente.
Nem daquela cópia, né? Você só é dono da... do produto físico, mas o problema do jogo é que é diferente, cara. O jogo ainda sofre atualização.
Sim.
Então você compra o jogo, aí tem aquele patch day one lá que sobrescreve o dado inteiro e o jogo vira só uma chave pra rodar o conteúdo que você baixou.
E Ed, tem mais uma coisa que eu vou levantar aqui, que eu posso estar falando algo errado, mas eu acho que eu me recordo disso. Quando a Crunchyroll começou a atuar no Brasil, ela contratou fansubers pra fazer as traduções, não foi? Galera do fansuber, não foi? Eu li algo do tipo. Tô falando besteira? Ouvindo, se eu estiver falando besteira, você me corrija.
Não lembro disso, mas faz bastante sentido,
se
vai.
Foi,
eu até acredito que seja verdade.
Se foi, é a safadeza, né? Tipo, caraca, a gente usou vocês agora, mas não vai rolar mais. Entendeu?
Então, o lance da Crunchyroll, pra mim, já ela tá, a prática é correta com a metodologia errada. Esse é meu ponto.
Ah, e uma outra coisa que eu queria ter
não
falado.
Não é um serviço que valha o dinheiro.
Um ponto aí que mostra também que a pirataria, hoje em dia, no passado, ela fortaleceu o mercado. Mas hoje em dia, ela tá atrapalhando. Lembra do canal Animax, que a gente fez o episódio aqui, Locomotion Animax? O canal falhou por causa da pirataria, cara. Ele virou outra parada.
Mas o lance dele também, cara, é que assim, não era só pirataria. Era a velocidade. Não, eu entendo que, assim, cada anime tem, sei lá, 26 episódios. Ou é 3 ou 26, uhum. Geralmente. Então, isso dá 2 semanas se você passar um episódio por dia religiosamente. E, cara, comprar licença pra você transmitir é caro. Se o cara tivesse que comprar vários e vários animes pra não ficar repetindo episódio, imagina a quantidade de grana que a empresa ia gastar. Não dá pra manter isso. Então, ela passava o mesmo anime repetidas vezes, várias vezes por dia. Então, eu lembro que eu ligava a TV de manhã... Aí tava lá, Hungry Hearts, Wild Striker, que é aquele anime de futebol. Uhum. Aí eu ia pra escola e eu voltava e de novo, Hungry Hearts, Wild Striker, o mesmo episódio que passou de manhã. E aí eu ia jantar, e na hora de dormir ligava a TV, botava lá, e era o mesmo episódio, 3 vezes por dia. Mas é porque não tinha como o negócio se sustentar passando muitos animes diferentes o dia inteiro, porque senão ele ia esgotar as séries em uma semana. Uhum. Não tem dinheiro que sustente isso.
Mas, não dá, pra, mas não dá pra negar que, nesse caso, de fortalecedor do mercado, ela, naquele momento, o fansuber começou a atrapalhar o mercado.
Sim, mas era uma concorrência muito injusta justamente por isso. Exemplo, o cara não paga direito de transmissão.
Grande exemplo, Lost Canvas. Acabou, foi cortado. Animes vindo com qualidade baixa porque tem que ser barato pra produzir. Porque...
Não, a saga de Hades, cara.
Também.
Você deu a diferença de tempo que teve entre a saga... Não, e a diferença de tempo que saiu a saga Inferno pra saga do Santuário, e depois aquele último lá, os últimos 6 episódios, foi até resumido, né? A última parte saiu em 6 episódios, que foi realmente só pra finalizar.
Quero saber a opinião do Ítalo pra fechar aqui esse episódio, mas só pra, assim, acho que uma conclusão minha que eu chego é, piratei com cautela. Baixa o teu Fly dublado lá com a dublagem clássica da Gota Mágica, mas não baixa se a gente achou que nem eu faço. Vai ver no Crunchyroll, tá ligado? Tenta fortalecer o máximo possível o mercado. Mas quando não tiver jeito, usa o bom senso. Quando não tiver jeito, recorre lá, igual o emulador. A gente defendeu o emulador. Não, baixa mesmo.
Eu vou pontuar melhor essa questão no jogo velho. Segura isso aí, daqui a pouco eu falo.
Ítalo, você aí que ficou mais de ouvinte nesse episódio aí, dessa parte da TV de tubo, sua conclusão sobre o fansuber, a pirataria hoje no audiovisual. Você ainda faz? Você acha que deve se fazer? Você acha que não deve fazer? Você meio que falou que não faz mais tanto, mas e aí? O que você acha? Conclusão.
A minha opinião vai muito de encontro com o que você pensa. Eu penso assim, é preciso encontrar um equilíbrio, e esse equilíbrio é muito difícil. Por quê? Crunchyroll quer o quê? Acabar os sites todos de pirataria.
Agressivamente.
Independente se ali tem os animes que ele tem a licença ou não. Então, na minha opinião, um site que disponibiliza um anime que está em exibição e que tem uma empresa gastando dinheiro para exibir ele, para produzir ele, para divulgar ele, eu acho errado piratear. Independente se é difícil achar ou não, se o serviço é bom ou não, tem alguém gastando dinheiro e investindo para distribuir aquele anime. Então eu acho errado piratear. Agora, você tem o direito de 50 animes e quer fechar um site que tem 200, que uns, inclusive, nem existe mais o direito autoral dele, aí é sacanagem demais.
É, pois é, então a gente meio que concorda, né? É, preservação é importante, o fansuber teve uma importância e ainda tem... Quer dizer, o download, né, no caso, tem uma importância ainda porque você mantém acesso aos produtos antigos, com dublagens antigas e tudo mais... Mas bom senso, galera. Vamos tentar estimular o mercado. É, eu já tenho uma visão um pouco mais sentimental do negócio. Se você não tem como comprar mesmo, eu não te julgo. Faço vista grossa pra você. Mas é danoso, sim. Não dá pra negar. É complexo. Acho que o debate ainda vai rolar muito, né, Ed? Tanto pra game quanto pra esse tipo de coisa. Vamos ver o que vai acontecer aí mais pra frente, né?
Com certeza.
Mas, ó, não tem reclames do Plim Plim nesse episódio. Vamos acumular pro próximo. E videogame, galera? Pessoal que acabou de ouvir aqui o TV de Tubo...
Corre pro outro feed que tem outro episódio de discussão.
Exatamente.
Continua.
Você que ouviu o TV de Tubo 27 agora, corre pro feed do Jogo Velho no Spotify. Você que tá vendo o TV de Tubo e agora tá no Spotify também, baixa o Jogo Velho aí, assina o feed. No seu agregador favorito, aplicativo de podcast, no site jogovelho.com.br, dá teu jeito, mas vai lá ouvir o episódio 33 do Jogo Velho, onde a gente vai falar um pouquinho agora da pirataria nos videogames. Vamos falar da historiazinha lá e tal, sei o que lá. E é importante ainda ou se não é.
Acabou!
Valeu!
Uhul!